Portanto, preciso fechar a porta ao João. Senhores deputados, bom dia. Vamos iniciar a nossa reunião, começando pelos assuntos relativos ao Estatuto dos Deputados, e está distribuído o parecer sobre o pedido de levantamento de imunidade parlamentar ao Sr. Deputado José Manuel Rodrigues. Sra. Deputada Relatora, Sra. Deputada Cecília Meirelles, eu dou-lhe de imediato a palavra para fazer a respectiva apresentação.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria, em primeiro lugar, apresentar as minhas desculpas, porque, de facto, só me foi possível mandar isto ontem ao fim da tarde. Em todo caso, este relatório é semelhante àqueles que já temos aprovado aqui na Comissão. O caso tem a ver com factos relacionados com a vida política do Sr. Deputado José Manuel Rodrigues, tal como ele próprio informou à Comissão, tendo até juntado notícias de jornal alusivas ao assunto. Em todo caso, pareceu-me preferível, e atendendo a alguns precedentes que fui pesquisar, neste caso não autorizar a prestação de depoimento, a prestação de declarações na qualidade de arguído, por se entender precisamente que estes factos têm a ver com a atividade política, digamos assim, do deputado, e tendo ele exposto esse caso à Comissão e tendo ele declarado que, em todo caso, preferiria que assim fosse. De todo modo, não é a vontade do Sr. Deputado absolutamente relevante nesta matéria, porque há vários precedentes em que a Comissão decidiu não autorizar, independentemente da vontade do deputado em causa. E, portanto, penso que são estes os factos mais relevantes.
Obrigado, Sr. Deputado. Está em discussão. Quem deseja usar da palavra? Sr. Deputado João Oliveira.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria fazer aqui um pedido de esclarecimento relativamente a esta situação, porque eu tenho ideia que eu tenho ideia que estes exemplos que a senhora deputada Cecília Meirelles recolheu, particularmente estes relativos ao Sr. Deputado Francisco Louçã e ao Sr. Deputado Horácio Antunes, há outros desta natureza. Lembro-me particularmente de um do deputado João Semedo, salvo erro, um outro do Sr. Deputado do Partido Socialista, não me consigo recordar exatamente quem, mas eu julgo que, daquilo que consegui perceber da exposição que consta deste relatório, que as situações não serão exatamente as mesmas. Porque, pelo menos no caso destes dois exemplos que a senhora deputada Cecília Meirelles aqui junta ao relatório, do deputado Francisco Louçã e do deputado Horácio Antunes, aquilo que estava em causa eram afirmações feitas na qualidade de deputado, no âmbito do exercício do mandato parlamentar, e relativamente às quais foram instaurados processos por difamação. Ora, se consigo perceber, aquilo que está em causa neste processo é uma coisa diferente. É uma acusação de, pelo menos uma denúncia, por crime de furto e de ameaças, que se reportam a um momento em que o deputado José Manuel Rodrigues não era deputado da Assembleia da República, não ficando depois claro, e era esse o esclarecimento que eu queria pedir, não ficando depois claro de que é que resulta esta denúncia. Diz que, deixa-me ver só se eu encontro a passagem do relatório. Diz que o procedimento criminal teve origem em factos praticados pelo deputado em questão em resposta a uma ação de propaganda política do queixoso. E, portanto, o pedido que eu fazia era que se pudesse clarificar um pouco mais esta matéria, porque, à primeira vista, não me parece que estejamos perante uma situação que seja exatamente subsumível àquelas outras que a senhora deputada utiliza para fazer a analogia no relatório. E, portanto, gostava de poder perceber exatamente melhor qual é a circunstância perante a qual estamos neste relatório.
Não há mais pedidos de palavra. Eu, antes de dar a palavra à Sra. Deputada Cecília Meireles, uso eu da palavra, que é para a Sra. Deputada poder, eventualmente, tomar posição relativamente às várias opiniões. Eu, com toda a franqueza, devo dizer que tenho muita dificuldade em concordar com o objetivo deste relatório, com a conclusão deste relatório. E explicava porquê. O que está aqui em causa, como a Sra. Deputada irá agora também ter a oportunidade de explicar ao pedido do Sr. Deputado João Oliveira, trata-se de uma reação que o Sr. Deputado José Manuel Rodrigues teve a uma iniciativa de propaganda política da parte de um partido político na região autónoma da Madeira, que foi apresentar uma queixa ao tribunal contra um terceiro partido, neste caso contra o PSD, e fez-se acompanhar de um boneco com a cara do Sr. Deputado José Manuel Rodrigues, com o argumento de que não queria ficar com a paternidade daquela queixa, porque o primeiro a levantar politicamente a questão da queixa contra o PSD até tinha sido o deputado José Manuel Rodrigues. Então, achou por bem apresentar-se no tribunal com um boneco em tamanho natural, com a cara do deputado José Manuel Rodrigues. O senhor deputado deve ter tomado conhecimento do assunto, como a Madeira é um sítio pequenino, apareceu no tribunal, passado umas horas, ou enfim, um período de tempo curto, ainda lá estava a delegação do partido político em causa e destruiu o boneco, ou tirou o boneco, arrancou o boneco, enfim. E a partir daí foi apresentada esta queixa contra o deputado por furto e ameaças, enfim. Eu, com toda a franqueza, devo dizer que se nós entender-se neste caso, não é entender-se, queria colocar de uma maneira diferente à senhora deputada. Eu acho que se nós, o que se passou aqui na prática foi, no fundo, uma ação direta do deputado. O que se passa aqui é uma ação direta. Portanto, alguém que vê o seu direito à imagem ser posto em causa e, impulsivamente ou não, isso não interessa, não vem ao caso, toma parte para a ação direta e vai lá destruir esse objeto de propaganda. Eu, com toda a franqueza, senhora deputada, se a gente vier a entender, se a Assembleia da República vier a entender que estas situações devem resistir ao levantamento de imunidade, nós, de hoje à manhã, podemos ter um qualquer deputado a arrancar cartazes de propaganda política por entenderem que eles são ofensivos da sua imagem, por exemplo. Se houver uma iniciativa de um partido político qualquer a colocar um cartaz, digamos, que ponha em causa ou questione alguma posição de um outro político, esse político tem o direito de exercer a ação direta e de ir arrancar o cartaz da parede. A propaganda política é um direito fundamental que também está consagrado na nossa Constituição, para o bem ou para o mal, e os tribunais lá estarão depois para dirimir o equilíbrio entre aquilo que é o direito à imagem, ao bom nome, à honorabilidade das pessoas, e aquilo que é, até onde é que a propaganda política pode ir. Portanto, eu devo dizer que tenho seríssimas dúvidas, e queria colocar à Sra. Deputada a questão, se a Sra. Deputada ponderou exatamente o equilíbrio necessário entre estas questões, porque uma coisa eu não tenho dúvidas, os exemplos que a Sra. Deputada carreia para aqui, para o seu parecer, os exemplos do Sr. Deputado Francisco Louçã e outros que eu também conheço, são exemplos de situações em que há um confronto de opiniões. Há uma, digamos, declarações e opiniões políticas expressas por um senhor deputado que um outro cidadão entendeu ofensivas ou entendeu, enfim, que não eram, enfim, que eram passíveis de queixa. Nesses casos, para defender o direito à intervenção política e à declaração, à formulação de opiniões políticas, a Assembleia entendeu, e do meu ponto de vista bem, não levantar a imunidade. E o processo aguardará que o deputado cesse as suas funções para depois prosseguir. Não há prescrição absolutamente nenhuma, como a senhora deputada, e bem, põe aqui no seu parecer também, e, portanto, não há nenhum prejuízo definitivo relativamente ao assunto. Este caso concreto parece-me perfeitamente diferente. Pelo que eu percebo dos autos, o deputado José Manuel Rodrigues não formulou nenhuma opinião. O que está aqui, a queixa-crime, é formulada não por nenhuma opinião política, não por nenhuma declaração que ele tenha feito, mas por uma ação direta por ele realizada, neste caso de destruição ou de, digamos, retirada de uma iniciativa de propaganda. Ponto final. E, portanto, uma vez que a propaganda política também é um direito fundamental, inquestionável na nossa Constituição, eu não gostaria que de hoje à manhã os partidos políticos em Portugal vissem coartada a sua liberdade de realizar propaganda política apenas porque alguém se pode sentir ofendido com ela. Há os tribunais para julgar isso. Não me parece que se possa exercer ação direta neste tipo de situações. E, portanto, queria deixar também esta dúvida à senhora deputada, aproveitando a outra questão já suscitada pelo Sr. Deputado João Oliveira. Sr. Deputado Cecília Meireles.
Obrigada, Sr. Presidente. O Sr. Presidente já explicou em linhas gerais qual é o caso. Aquilo que me pareceu e a lógica que eu segui é que, se partimos do princípio que a imunidade parlamentar não é um direito ou uma prerrogativa do deputado, mas sim uma capacidade da Assembleia da República em si mesma, aquilo porque eu me guiei foi, tem isto a ver ou com a atividade política do deputado, sim ou não? Aqui pareceu-me que o caso era claramente sim. Do ponto de vista daquilo que é a dignidade própria da Assembleia da República, pode este processo pô-la em causa? A mim pareceu-me muito honestamente que sim, e foi esta a lógica que eu segui. A questão da propaganda política. Bom, nós não estamos a falar de um cartaz com a cara do Sr. Deputado José Manuel Rodrigues. Nós estamos a falar, como o próprio juntou e o Sr. Presidente com certeza teve a oportunidade de ver, de um boneco em tamanho real com a cara do Sr. Deputado José Manuel Rodrigues. Eu dificilmente qualificaria um boneco em tamanho real com a minha cara como propaganda política. Não me parece que seja propriamente propaganda política. Aliás, todo o caso, muito francamente, não me parece que seja... edificante não será com certeza, mas não me parece que o julgamento deste caso seja propriamente dignificante para a própria Assembleia da República. Em todo caso, se for decisão da Comissão de Ética, com certeza que haverá levantamento de imunidade. Também não estou a fazer disto nenhum cavalo de batalha. Muito francamente, não me parece que o que esteja em causa seja a colisão de dois direitos fundamentais, o direito à propaganda política. Muito francamente, não me parece que esteja aqui em causa. Aquilo que diz é o Sr. Deputado José Manuel Rodrigues não exprimiu nenhuma opinião, não foi um caso, os casos típicos de difamações e injúrias. Não, não foi, foi um caso atípico, porque também a própria situação em causa era extraordinariamente atípica, porque não é todos os dias que se vê um boneco real com a nossa cara à entrada de um tribunal numa ação política. Muito francamente, eu acho que todo o caso me pareceu claramente com contornos políticos, claramente do ponto de vista daquilo que... Eu entendo a figura da imunidade parlamentar como desenhada para salvaguardar, sobretudo, aquilo que é a dignidade da Assembleia da República, e não propriamente uma questão relacionada com um privilégio do deputado. E, portanto, desse ponto de vista, do ponto de vista daquilo que é a Assembleia da República, não me parece que seja de autorizar o levantamento da imunidade. Mas, em todo caso, obviamente, o Sr. Deputado José Manuel Rodrigues, aliás, na resposta que deu, está absolutamente à disposição de obviamente, nem poderia ser de outra forma, não é? Como é evidente.
Obrigada. Sr. Deputado, eu insisto, então, fazendo-lhe uma pergunta. Quer dizer, se a Sra. Deputada acha que um boneco é uma coisa tão diferente assim, eu pergunto, então, um deputado tem o direito, por exemplo... quando são feitos naquelas festas os Robertos, os cabeçudos, com a cara dos políticos e dos deputados, um deputado tem o direito de ir lá a destruir o boneco? Eu acho que não tem, com toda a franqueza. Pode ser de mau gosto, isso é outra coisa. A iniciativa deste senhor deputado da Assembleia Legislativa Regional, que de resto, salvo erro, está aqui o senhor deputado Luís França, que me ajudará, é o mesmo da história da bandeira da suástica, não é? É o mesmo senhor deputado, não é? Pode ser de muito mau gosto e seguramente, no meu ponto de vista, também é. Sr. Deputado, aí acompanho a 100%. É de muitíssimo mau gosto. Mas num Estado de Direito, uma coisa destas, para respeito pela propaganda política, então metia-se uma providência no Tribunal para mandar retirar aquele boneco. Agora, partir para a ação direta numa situação como esta, e depois a Assembleia da República vir dar... refúgio da imunidade parlamentar para que essa ação direta não responda como acontecerá com qualquer outro cidadão que se possa sentir ofendido por um qualquer boneco, por uma qualquer figura sua, enfim, que ele considere desadequada, eu, com toda a franqueza, mantenho as minhas dúvidas. E depois, obviamente, concordo com a senhora deputada que, de resto, o próprio senhor deputado José Manuel Rodrigues, na resposta que deu à Comissão e à senhora deputada relatora, foi que estava disponível, obviamente, para responder relativamente a esta queixa, que, do ponto de vista dele e da minha também, é absurda e que faço fé que nunca chega a julgamento. Quer dizer, só de facto se o Ministério Público e o juiz, depois do processo, tiverem um pouco destituídos, é que vão dar andamento a uma situação destas, embora com toda a franqueza, porque depois aí o juiz vai ter que ponderar a questão entre o direito à imagem e o direito à propaganda. Mas, enfim, o Tribunal é que tem que decidir. Isso o Tribunal depois decidirá. Sr. Deputado João Oliveira.
Sr. Presidente, obrigado. Eu pedi só a palavra porque, de facto, eu não conhecia a situação em causa, mas agora que a conheço e agora que fica esclarecido em relação à questão que coloquei, o PCP não pode acompanhar de maneira nenhuma este entendimento do relatório. Aliás, nós temos entendido, já sei qual era o outro caso que há bocado estava, que tinha na cabeça, mas não sabia exatamente quem é que era, era do Sr. Deputado Marcos Mendes. Nós temos entendido, e por vezes até minoritariamente, que a figura da imunidade parlamentar serve para a Assembleia da República garantir que os deputados exercem livremente a sua função parlamentar sem estarem sujeitos aos constrangimentos de serem objeto de um procedimento criminal por força do exercício da sua atividade parlamentar e por força do exercício das suas funções políticas. E é nessa estrita medida em que a imunidade parlamentar deve operar, sempre que esteja em causa o exercício de uma função política que dê origem a um procedimento criminal, obviamente que há um constrangimento daquela função parlamentar que não deve ser admitido. Agora, em todas as outras circunstâncias, isso não deve ocorrer. Esta situação em concreto não nos parece consubstanciar aquele âmbito de situações que merecem a manutenção desta prerrogativa que a Assembleia tem de garantir a imunidade e, portanto, não estamos de acordo com esta com a conclusão e com o parecer que a senhora deputada relatora propõe.
Senhora deputada Helena Lopes da Costa. Peço desculpa aqui nas anotações, estava primeiro a senhora deputada. Senhor deputado João Serrano.
Senhor Presidente, muito obrigado. É muito simples. Nós também não acompanhamos o próprio relatório por duas razões. Em primeiro, porque temos o entendimento, e sempre o tivemos, de que a imunidade parlamentar tem que ter uma relação direta e deve ser aplicada e tem que ter uma relação direta com o exercício do mandato parlamentar e do mandato deputado. Aqui é uma situação em que a ocorrência dos fatos foi quando o seu deputado não exercia o mandato de deputado da Assembleia da República e, como tal, não há uma relação direta do tipo de situação que ocorreu com o exercício do mandato de deputado. Segundo lugar, não acompanhamos porque a tipicidade do crime, neste caso o furto, não se coaduna bem com a figura e com o espírito da imunidade parlamentar. Falo, obviamente, da questão da própria opinião. O direito à opinião e o direito de expressar as suas vontades, isso não está aqui em causa. A terceira questão, mesmo que tudo isto não ocorresse, há um valor aqui que para nós tem que ter que ser ponderado, que é o conflito entre o bem que se pretende preservar com a imunidade parlamentar, que é salvaguardar a Assembleia da República e a sua estabilidade, e o custo que ao fazer isso para, no fundo, em função do crime praticado. O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que o ato de ação direta praticado pelo deputado, no fundo, é uma situação de que acarreta custos superiores para a Assembleia da República do que nós estamos aqui, no fundo, a preservar o seu próprio órgão através da figura da imunidade parlamentar. Estes são os três argumentos que nos levam a não acompanhar este relatório.
Senhora Deputada Helena Lopes da Costa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu discordo daquilo que tem sido dito aqui, porque assim eu penso que a Comissão, não compete à Comissão de Ética estar aqui a julgar ninguém, e penso que temos aqui dois casos muito idênticos que também ocorreram em campanha eleitoral, que foi o caso do Sr. Deputado João Semedo e do Sr. Deputado Francisco Louçã. A dúvida também se colocou na altura, eles na altura não eram deputados, estavam em campanha para as eleições legislativas e basicamente, quer dizer, não se consubstanciou o furto de um boneco, mas aqui estamos a falar no furto de um boneco. E penso que a Comissão de Ética até agora, aquilo que tem vindo de forma quase unânime ou esmagadora, enfim, de forma esmagadora, é, de certa forma, aceitar aquilo que os senhores deputados, nestes casos concretos, nos dizem quando são solicitados a deporem desta ou daquela forma ou até a escusarem-se a prestar, visto que o processo não prescreve. E tenho algumas dúvidas que realmente uma questão destas, que envolve um boneco, enfim, infelizmente no estado em que está a classe política, o descrédito que tudo isto acarreta, saltar, eu não sei se isto passa de inquérito, se não passa de inquérito, se vai para julgamento, ser levantada agora uma questão entre dois senhores deputados, porque um levou um boneco, o outro furtou um boneco. Francamente, acho que nós aqui devíamos, de certa forma, e temos vindo sempre a fazê-lo, a respeitar aquela que é a vontade, visto que são casos que não prescrevem, a vontade dos senhores deputados, porque nós estamos aqui, francamente, para julgar, a não ser que sejam casos de tal forma graves e que estão evidentes que a Comissão tenha que decidir em sentido contrário à vontade do próprio e do grupo parlamentar do qual ele faz parte. É a minha opinião. Muito obrigada.
Sr. Deputado, só para esclarecer, a vontade do Sr. Deputado era responder. O projeto relatório é que vai, pode ir, como é evidente, num sentido contrário. Mas o Sr. Deputado em causa manifestou-se disponível para responder. Não, só para esclarecer esse ponto.
Mas então há aqui, mas, então, o grupo parlamentar do CDS-PP entende de forma contrária. Então era isso que eu gostava, um esclarecimento à Sra. Deputada Cecília Meireles.
Senhora Deputada já pediu a palavra, portanto eu dou a palavra à Sra. Deputada Cecília Meireles.
Oh, Sr. Presidente, eu confesso que não esperava tanta polémica. Em todo caso, o Sr. Deputado mostrou-se disponível para responder, como aliás não poderia deixar de ser, porque qualquer Sr. Deputado tem que estar disponível para responder se a Comissão de Ética assim o entender. Mal seria que não estivesse, porque ainda que não estivesse teria que responder na mesma, não é? Isso é mais ou menos uma redundância, digamos assim. Em todo caso, oh, Sr. Presidente, eu não me parece, não era de modo nenhum minha intenção causar tanta polémica com este relatório, nem sequer antes vi. Em todo caso, parece-me claro, neste momento, que o relatório não reúne as condições para ser aprovado e, portanto, aquilo que eu sugeria, não, adiar não me parece que resolva o problema. Eu acho que o que faria sentido era o relatório ser substituído. Em todo caso, não sei o que é habitual nestas situações, mas penso que terá que ser nomeado outro relator. O Sr. Presidente poderá, com certeza, orientar-me nesta questão.
Isso já lá íamos. Eu primeiro perguntava aos senhores deputados se mais alguém deseja intervir sobre esta matéria. Sr. Deputado Fernando Grão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, para dizer só muito brevemente que nem sempre a política é edificante ou dignificante. Esta é uma situação que comprova esta frase, não é? No entanto, e como dizia o Sr. Deputado do Partido Socialista, há um valor que jusante que supera e nos leva a ter em consideração que o direito à realização de campanhas eleitorais, o direito à imaginação na produção das campanhas eleitorais é um direito e à liberdade de expressão é um direito que suplanta qualquer atitude menos dignificante ou mais dignificante na ação numa campanha eleitoral. E por isso subscrevemos a posição aqui expressa pelo Sr. Presidente, no sentido de que o Sr. Deputado José Manuel Rodrigues deverá efetivamente responder nos termos do pedido do Tribunal. Era só isto.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Catarina Martins.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu não tenho nada de muito relevante a acrescentar, mas para que ficasse clara também a posição, porque pareceria estranho que não o fizesse, até para com a Sra. Relatora. O Bloco de Esquerda não partilha da posição de que a opinião pessoal do deputado, neste caso, deva ser valorizada. Partilhamos da opinião da Sra. Deputada Relatora que a imunidade tem a ver com uma proteção da própria Assembleia da República e não com cada deputado, e tem sido sempre essa a posição do Bloco de Esquerda, e, portanto, nesse sentido, a posição do Sr. Deputado, com todo o respeito pelo Sr. Deputado, mas não nos interessa nada. Realmente, eu quando li o relatório, não percebi o que estava em causa. E por muito caricato que isto pareça, e até constrangedor para todos nós, na verdade, o que está em causa não é uma ação do Sr. Deputado que ele tenha feito no exercício da sua liberdade de expressão, é uma ação que o Sr. Deputado fez retirando essa liberdade a outros, e isso, na minha opinião, altera substancialmente aquilo que deve ser a decisão. E, portanto, parece-nos que neste caso, uma vez que não estamos a proteger o direito do Sr. Deputado a expressar a sua opinião, não tem sentido manter a imunidade parlamentar, e terá sentido que o Sr. Deputado responda.
Agora é que eu parece que não tenho mais pedidos de palavra. Primeiro respondendo à Sra. Deputada Cecília Meireles, é evidente que se o projeto relatório não for aprovado, o normal, a menos que o relator inicial, ele próprio manifeste interesse em reescrever o seu relatório, o normal é fazer-se um relatório diferente. E ou nomear-se um relator diferente, ou neste caso, porque eu penso que a nomeação eventualmente só atrasaria o assunto por mais uma semana, o que me parece também não faz grande sentido, assentar-se numa conclusão diferente relativamente ao relatório, e o relatório ser reformulado para depois poder ser votado pelos senhores deputados. E, portanto, eu posso depreender das palavras da senhora deputada Cecília Meireles, com toda a legitimidade, que ela, não sendo esta a opinião maioritária da Comissão, que então deve ser outro o senhor deputado relator, senhora deputada Cecília Meireles.
Sr. Presidente, eu parece-me inevitável, porque eu naturalmente não farei um relatório a dizer o contrário deste, nem sequer poderei votar a favor de um relatório que diga o contrário deste. Portanto, sim, acho que o que faz sentido é que seja nomeado outro relator.
Primeiro, eu ia perguntar aos seus deputados se querem fazer uma votação ou se consideram que as tomadas de posição assumidas à volta da mesa já correspondem, digamos, a uma rejeição informal, digamos assim, do projeto de relatório que está sobre a mesa. Tomo o vosso silêncio como assentimento desta segunda posição e, portanto, ou se nomeia um novo deputado relator ou a mesa faria umas conclusões diferentes e depois submeteria aos senhores deputados para fazermos a respectiva votação. Eu penso que se calhar é capaz de ser mais prático assim, porque não estou a ver que nenhum senhor deputado queira ficar com essa tarefa. E acho que, então, eu próprio assumo essa, a mesa assume essa tarefa, reformularei as conclusões e depois distribuirei para todos os senhores deputados para que nós possamos proceder à votação, mas já estou a ver é que, inevitavelmente, isso vai levar a que a votação seja feita só para a semana. Mas pronto, tem de ser. Fica então assim acertado, o relatório será de acordo, penso eu, com aquela que foi a opinião expressa maioritariamente à volta da mesa, que no fundo é a opinião de que não se trata aqui de uma iniciativa de natureza política, nem de uma opinião, nem de uma tomada de posição por parte do Sr. Deputado José Manuel Rodrigues, mas sim, e portanto como tal não deve estar ao abrigo da cobertura da imunidade parlamentar. Portanto, eu procurarei fazer uma redação nesse sentido e depois distribuirei por todos os senhores deputados e a gente votará isso na próxima reunião. Só uma última palavra para dizer à senhora deputada. Eu não entendo minimamente que aquilo que se passou aqui foi uma grande polémica em torno de nada. Foi aquilo que é o normal trabalho da Comissão, que é apreciar uma situação e cada um exprimir a sua opinião. Não acho que isso seja uma grande polémica, mas enfim, mas só como nota de rodapé. Relativamente aos assuntos da ética, temos ainda, está distribuído um pedido do Sr. Deputado Alberto Costa para a elaboração de um parecer de existência ou não de incompatibilidade ou impedimento face a um convite que ele teve para uma colaboração extra-parlamentar. Eu pergunto ao Sr. Deputado João Serrano se podia indicar alguém para elaborar o parecer, Sr. Deputado.
Sim, Sr. Presidente, é a Sra. Deputada Isabel Oneto.
Muito bem, fica a Sra. Deputada Isabel Oneto, a quem eu peço, o Sr. Deputado em causa solicita para este efeito urgência e, portanto, pedia-lhe atenção relativamente a essa matéria. Assim que o parecer puder estar concluído, se for entregue, será logo distribuído para ser apreciado na primeira reunião seguinte. Relativamente ao Estatuto dos Deputados, não tenho mais nada. Pergunto aos Srs. Deputados se alguém tem alguma questão que queira suscitar. Não sendo o caso, passamos ao ponto 2, de apreciação e votação de um requerimento apresentado por deputados do Partido Social Democrata, que está distribuído para a realização de uma audição ao Presidente do Conselho de Administração da RTP. Eu pergunto, dou a palavra à Sra. Deputada Carla Rodrigues para fazer a sua apresentação.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, muito bom dia a todos. O requerimento que o PSD apresentou contém em si mesmo, de forma muito clara, as motivações desta audição do Conselho de Administração da RTP. Nos termos legais, deve existir um acompanhamento parlamentar da atividade da RTP, como empresa pública concessionária do Serviço Público de Rádio e Televisão, prevendo-se mesmo a existência de uma audição anual. Essa audição ainda não se realizou, muito fruto da atividade anormal que esta Comissão teve na sessão legislativa anterior e fruto de dificuldade de agendamento, mas considera o PSD urgente a audição do Conselho de Administração, não só por esse facto, por o Conselho de Administração ainda não ter sido ouvido, mas também porque o Grupo Parlamentar do PSD endereçou já vários requerimentos através do Ministro dos Assuntos Parlamentares para obter informação sobre o cumprimento do Acordo de Reestruturação Financeira. Recebemos resposta apenas ao primeiro requerimento apresentado em 4 de maio e a resposta não foi de todo satisfatória. Depois, posteriormente, em 15 de junho, apresentamos novo requerimento a pedir esclarecimentos e reiteramos esse requerimento de 15 de junho em 22 de julho e até hoje, em clara violação da lei e do regimento da Assembleia da República, não obtivemos qualquer resposta. Esta ausência de resposta levanta em nós alguma perplexidade e algumas dúvidas sobre se o acordo de reestruturação financeira está ou não a ser cumprido e respeitado pelo Conselho de Administração da RTP. Esta audição, para nós, reveste também um caráter mais urgente, uma vez que estamos no final do ano, está a ser negociado o orçamento que a RTP terá para o ano 2011, está a ser negociado com o Ministério das Finanças, e o PSD pretende também saber de que forma é que a RTP vai contribuir para este esforço de contenção nacional e vai repercutir esse esforço no seu orçamento para o próximo ano e de que forma é que a RTP está a implementar medidas que lhe permitam cumprir este acordo de reestruturação financeira. E, basicamente, a motivação é essa, Sr. Presidente. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Pergunto aos Srs. Deputados se alguém deseja intervir sobre este assunto ou se podemos... Sr. Deputado Cecília Meireles.
Sr. Presidente, eu pedi a palavra só para manifestar a minha concordância com este requerimento do PSD e salientar que, de facto, se está a tornar, de algum modo, habitual neste Governo ou não responder às perguntas ou responder dizendo que não dá informação, que a informação não é relevante, que não é possível obtê-la, enfim, um sem fim de subterfúgios para não dar uma resposta cabal e objetiva. E, portanto, eu gostava só de salientar este ponto porque também nos temos confrontado em várias áreas e em diversos ministérios com este tipo de respostas que eu entendo que não só nenhum grupo parlamentar deve aceitar, como a própria Assembleia da República não deve aceitar e deve chamar a atenção para este facto, porque não é possível fiscalizar, de facto, o Governo se ele não presta depois as informações que lhe são pedidas. E, portanto, acho que faz todo sentido este requerimento do PSD e o CDS votará favoravelmente.
Obrigado, Sra. Deputada. Srs. Deputados, podemos passar à votação. Sra. Deputada Inês Medeiros.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós temos aqui um problema, porque é assim, em relação ao requerimento de pedido de uma audição da administração da RTP, tal como a Sra. Deputada do PSD disse muito bem, isso faz parte das nossas competências, está previsto no contrato de concessão de serviço público, está previsto na lei de televisão, e sobre essa audição nós não temos absolutamente nada contra. Agora, nós temos um real problema em relação às motivações expostas e em relação àquilo que acabou de ser dito. Porque as informações que nós temos da parte do Ministério dos Assuntos Parlamentares é que houve uma resposta que foi dada no dia 1 de outubro e que essa, à qual nós só temos acesso quando for publicada. Portanto, há aqui um problema qualquer, porque nós temos a garantia de que essas respostas foram dadas. E, inclusivamente, o gabinete do Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares diz que o que pode ter originado este último requerimento é um problema de datas. Saiu do gabinete deles a 1 de outubro a uma série de respostas dadas. E que por uma questão de datas, por dias úteis, o PSD ainda não tinha o conhecimento ou não tinha ainda recebido essas respostas e originou este requerimento. Portanto, eu acho que é de esclarecer minimamente o que é que se está aqui a passar. Porque continuo a ouvir o PSD insistir em como não tem respostas. Mais uma vez, nós em relação ao pedido concreto da audição não temos absolutamente nada a opor. Agora, temos cada vez mais problemas em relação à motivação. Nós não podemos estar aqui a concordar com afirmações em como não há respostas quando temos da outra parte a garantia, pelo menos, de que essas respostas foram dadas. Acho que há que esclarecer minimamente esta situação antes de entrarmos nesta votação. E mais uma vez quero deixar claro, sobre a audição em si mesma, não temos nada, absolutamente nada a opor. Agora, gostava de ver esclarecido esta situação.
Sra. Deputada Carla Rodrigues.
Sr. Presidente, só para esclarecer que, obviamente, se incluímos na motivação a ausência de resposta, é porque efetivamente não a recebemos. Portanto, caso contrário, não teríamos elaborado esta fundamentação desta forma. É fácil de comprovar, basta verificar depois no site, nos serviços, se efetivamente essa resposta foi dada, mas até ao momento, que eu saiba, não foi recepcionada. Muito menos na altura em que demos entrada do requerimento, que foi a 6 de outubro. Portanto, não foi efetivamente recepcionada. Se perdeu pelo caminho, não sabemos. De qualquer forma, se a resposta foi dada no dia 1 de outubro, também já veio bastante fora de prazo, já veio para além do prazo legal. De qualquer forma, independentemente disso, com ou sem resposta, eu penso que se mantém a premência e a urgência da audição do Conselho de Administração da RTP, porque efetivamente este ano não foi feita ainda e na anterior sessão legislativa também não foi feita. Portanto, o ano está a acabar, penso que se mantém, independentemente desta questão ser averiguada, se houve ou não resposta, mantém-se a premência e a urgência na audição do Conselho de Administração da RTP.
Srs. Deputados, eu respeito a intervenção de toda a gente, não é evidente. Agora, com toda a franqueza, eu não me parece, as questões dos requerimentos dirigidos pelos deputados aos membros do Governo não são responsabilidade nem competência das comissões. E, portanto, se eles são respondidos, se não são respondidos, as comissões parlamentares não podem fazer nada sobre o assunto. Um senhor deputado não veja um seu requerimento respondido, o que tem que fazer, ou que pode fazer, é falar com o Sr. Presidente da Assembleia para intervir junto do Governo em nome da Assembleia, para que o requerimento, para que o nosso regimento possa ser melhor respeitado e cumprido. Agora, e portanto, eu não gostava de transformar esta questão, que é um requerimento de audição em comissão, isso sim é da nossa competência, numa discussão sobre se os requerimentos dirigidos pelos deputados ao Governo foram respondidos, não foram respondidos, se o correio funciona em tempo útil, se não funciona em tempo útil. Acho que com franqueza, se os deputados compreenderão, estamos a desconversar, porque o que nós temos que conversar é se queremos realizar o requerimento para realizar uma audição ou não. Depois, se concorda com os argumentos políticos ou não, cada um decidirá por si. Mas eu vou dar por última a palavra à Sra. Deputada Inês Medeiros, depois vou passar à votação, porque não me parece, ainda por cima o que está aqui em causa, como já foi chamada a atenção, é apenas, no fundo, um pedido de urgência, porque esta audição é uma audição obrigatória. Nós vamos sempre ter que a fazer, e de resto o período que eu tinha reservado para fazer estas audições era naturalmente o período que temos pela frente, que é o período em que não vamos ter plenárias, onde vamos poder fazer mais que uma reunião por semana. E, portanto, onde vamos poder, temos uma série de audições, eu sei, com alguns condicionalismos, mas temos uma série de audições obrigatórias para realizar e que temos que aproveitar estes períodos para as realizar. Sra. Deputada Inês Medeiros, e depois vamos votar.
Sr. Presidente, eu depois o meu... Não? Sr. Presidente, mais uma vez, eu acho que há aqui um mal-entendido e acho que o Sr. Presidente tem toda a razão, não devemos alongar-nos nisso. Eu proponho ao PSD, e dado que isto fica registado e por ato, que para nós estes considerandos ficam sem efeitos. Não vemos nele qualquer razão. Claro que há uma questão de datas, depois a senhora deputada pode considerar se foi mais cedo ou mais tarde, mas há evidentemente aqui um problema de entendimento. Temos que ver onde é que foram de facto parar. Ainda por cima, as outras bancadas, como sabe, a resposta é dada ao partido e até ao deputado que pede esclarecimentos, portanto nós não temos acesso a essas respostas enquanto não forem publicadas. Mas o facto de não serem publicadas não quer dizer que o partido não as tenha recebido. O partido que criou não tenha recebido essas respostas. Portanto, não, obviamente ninguém está aqui a duvidar de coisa nenhuma. Eu propunho à senhora deputada se aceita que fique registado que a questão de todas as da motivação do requerimento, bom, fica em suspenso, se quiser. Agora, e se reformularmos um bocadinho no requerimento só um pedido de audiência de urgência, nós concordamos plenamente com esse pedido de audiência de urgência e, de facto, também lamentamos que, em relação à atividade anormal da Comissão na anterior sessão legislativa, não tenha sido possível fazer mais cedo esta audição. Portanto, em relação à audição, não temos absolutamente nada a opor. Agora, não podemos estar a dar o nosso assentimento quando há aqui qualquer coisa que está mal redigida ou mal explicada. Portanto, pedíamos de alguma forma que estes considerandos, bem sei que não se votam considerandos, mas de qualquer maneira é muito desagradável nós estarmos a dar um voto favorável a qualquer coisa que nós nos dizem que não se verifica de todo e que essa resposta foi dada. No dia 1, esclareço, no dia 1 de outubro.
Oh, senhora deputada, só para esclarecer, os considerantes não são votados nos relatórios, nos requerimentos. Os requerimentos valem quanto tal, e, portanto, é evidente, podem ter uma parte deliberativa ou não, neste caso, tem uma fundamentação para essa parte deliberativa, ponto final, o requerimento é isso mesmo. E, portanto, vota-se o requerimento, ou se concorda ou não se concorda com o requerido. Pode fazer depois uma declaração de voto, eventualmente, se, num sentido ou noutro. Eu vou só perguntar à senhora deputada, porque a pergunta foi-lhe feita, mas não era para lhe dar a palavra, senhora deputada. Só perguntar à senhora deputada se quer reformular o requerimento ou se o mantém quanto tal. Não querem. Portanto, eu só para não alongar mais a discussão, se a senhora deputada não quer reformular o requerimento, eu ponho o requerimento à votação, como ele está, e cada um votará como entender, como é evidente, e depois... se alguém desejar, será colocado em ato, obviamente, a posição de quem desejar fazer algum considerando suplementar. Senhores deputados, vamos votar o requerimento, então, que a senhora deputada não alterou. Quem vota contra, quem se abstém, o requerimento fica aprovado e eu vou proceder à convocação.
Nós iremos apresentar uma declaração de voto.
E essa declaração de voto será junta à ata, pelo menos
faça
um extrato,
texto de
futuro. Será anexada à ata da reunião. Será anexada à ata da reunião. Senhores deputados, já temos à espera, há quase 20 minutos, o Presidente. Senhor Deputado Luís França.
Senhor Presidente, nós hoje continuamos com uma série de audições aqui na Comissão de Ética a propósito do caso da imprensa escrita na região autónoma da Madeira, onde existe um cenário em que parece que comprovadamente existe concorrência desleal, existe um jornal que é subsidiado pelo Governo e que tem distribuição gratuita, desvirtuando as regras da concorrência e pondo em causa a sobrevivência de outras duas empresas de comunicação social. Ora, nós hoje vamos ouvir a Autoridade da Concorrência e a Entidade Reguladora para a Comunicação Social. Por esta comissão já passaram as administrações do Diário Notícias e do Grupo Liberal. Aquilo que o Partido Socialista propõe, tendo em conta a gravidade dos factos que já foram apurados, era que fosse nomeado um relator para esta série de audições que já foram efetuadas, ou então, em alternativa, que fosse efetuado um resumo pelos serviços da Comissão. E o nosso objetivo é muito claro, em primeiro lugar, maior eficácia dos trabalhos desta Comissão e também a própria transparência dos trabalhos parlamentares.
Sr. Deputado, fica registado o seu requerimento. Eu de resto pedi aos senhores deputados, chamava a atenção dos senhores deputados que estão a sair, que se a gente fica sem quórum, eu interrompo a sessão. Portanto, lembro isso aos senhores deputados. O requerimento, no fundo, o que acabou de fazer é um requerimento, foi sob a forma oral, fica registado. Eu nem sequer neste momento tenho os grupos parlamentares todos aqui e não vou abrir a discussão sobre esse requerimento, sou pena de atrasar em definitivo a... E porque ainda por cima o efeito útil desse requerimento é só para depois das audições. Portanto, fica registado. Eu pedirei de qualquer maneira ao Sr. Deputado para o recolocar, se o quiser fazer por escrito, pode entretanto fazê-lo, será imediatamente distribuído, se não para o recolocar na próxima reunião para ser votado e ser deliberado pela Comissão, porque também não perde efeito útil nenhum. O que perde efeito útil é a gente continuar a fazer esperar e não cumprir a nossa agenda.
Sr. Presidente, Luís Miguel França. Apresentará esse requerimento por escrito e será votado então na próxima reunião.
Eu vou só interromper por uns segundos para ir buscar o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência.